Boa tarde. Obrigada por aguardarem. Esta é a teleconferência da General Shopping Brasil. Todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes e mais tarde será aberta a sessão de perguntas e respostas, quando serão dadas as instruções para os senhores participarem. Caso seja necessária a ajuda de um operador durante a teleconferência, basta teclar asterisco zero. Esta teleconferência está sendo gravada. Agora, gostaria de passar a palavra à senhorita Daniela Ueda, da FIRB, Financial Investor Relations Brasil.
Boa tarde e bem-vindos à teleconferência da General Shopping Brasil, em que serão discutidos os resultados do terceiro trimestre de 2009. Esta teleconferência está sendo transmitida simultaneamente pelo site de RI da General Shopping Brasil, www.generalshopping.com.br, onde estão disponíveis também a apresentação e o release. Esclareço que eventuais declarações feitas durante esta teleconferência sobre as perspectivas dos negócios da General Shopping Brasil, projeções ou metas operacionais e financeiras, são previsões baseadas nas expectativas da administração em relação ao futuro da empresa. Essas expectativas são altamente dependentes das condições dos mercados nacional e internacional, do desempenho econômico geral do país e do setor. Portanto, estão sujeitas a mudanças. Conosco em São Paulo estão os senhores Alessandro Poli Veronese, diretor-presidente e de Relações com Investidores, e Ricardo Castro da Silva, diretor financeiro. Inicialmente, o senhor Ricardo apresentará os resultados do terceiro trimestre de 2009. Depois, o senhor Alessandro comentará o desempenho operacional e financeiro da companhia. Em seguida, os executivos responderão às questões formuladas. Passo agora a palavra ao senhor Ricardo. Por favor, pode prosseguir.
Boa tarde a todos. Obrigado por participar dessa apresentação do terceiro trimestre. Eu vou iniciar aqui falando dos principais números financeiros. Indo diretamente aí para a apresentação, na página 3, a gente apresenta as figuras de receita bruta. Nesse trimestre, totalizou aí mais de R$ 28 milhões, um crescimento aí de 27% em relação à receita bruta do terceiro trimestre do ano passado. A receita de aluguéis apresentou um crescimento aí de 26,4%, totalizando R$ 22 milhões. Esse crescimento foi decorrente aí dos
Oi,
reajustes.
tá, obrigada.
Esse crescimento foi decorrente dos reajustes anuais dos contratos de locação, do faturamento das expansões do Suzano e do Internacional, da conclusão da mudança do tenant mix do Top Center e da inauguração do Outlet. Essas receitas de aluguéis representaram 79,4% da receita bruta total da companhia. Ainda nos aluguéis, o aluguel mínimo representou 80,4%, os aluguéis percentuais sobre vendas 7,8%, e as luvas e os aluguéis temporários ficaram em torno aí de 10%. A receita de serviços complementares foi de 5,9 milhões, um crescimento aí de mais de 31% comparado com o terceiro trimestre de 2008. As receitas de administração de estacionamento foram 4,2 milhões e representaram 71,2% das receitas de serviço. Na página 4, as mesmas figuras aí, mas agora com relação aos 9 primeiros meses desse ano. A receita bruta totalizou aí aproximadamente 80 milhões, um crescimento aí de 25% em relação aos 9 primeiros meses de 2008. As receitas de aluguéis totalizaram 63 milhões, crescimento de 19% em relação ao ano anterior. E as receitas de serviços, aproximadamente 17 milhões, com crescimento de mais de 56%, decorrentes aí das implementações no portfólio adquirido. Na próxima página, página 5, as receitas de aluguéis e serviços por metro quadrado no portfólio original e no portfólio adquirido. O ABL do portfólio original cresceu 3,2% nesse trimestre comparado ao trimestre de 2008, totalizando aí aproximadamente 97 mil metros em função da expansão do internacional. A receita de aluguel por metro quadrado foi de R$ 133,21, com crescimento de aproximadamente 17% em relação ao terceiro trimestre do ano passado. Os serviços no portfólio original cresceram 23,2% e foram de R$ 40,08. A ABL do portfólio adquirido cresceu 15,1% em função da expansão do Suzano e da inauguração do Outlet. A receita de aluguel por metro quadrado foi de R$ 107,75, apresentando um crescimento de 17,3%. As receitas de serviços totalizaram R$ 22,08, crescendo 21,6%. A receita bruta total da companhia no trimestre foi de R$ 152,40 por metro quadrado. Na página 6, a evolução da vacância nesse trimestre, ainda sofrendo o impacto da substituição de lojistas do Auto Shopping, a vacância do portfólio original foi de 3,3%. Mas se a gente, desconsiderando essa substituição de lojistas, a vacância do portfólio original seria de 1,9%. No portfólio adquirido, a vacância foi de 4,9%, ainda com algum impacto do período de carência dos lojistas do Top Center e do Outlet. No total da companhia, ajustado pela vacância do Auto Shopping, a vacância desse trimestre foi de 3,4%. Nas páginas 7 e 8, a composição das receitas de serviços complementares. Na página 7, as figuras dos 3T09, a receita totalizou 5,9 milhões, os serviços de administração de estacionamento 4,2, energia 1,2, água 0,3 e administração 0,2. As receitas do estacionamento cresceram principalmente em função do aumento de movimento do internacional e da implantação no Suzano. Na página 8, as figuras dos 9 meses, a receita de serviço totalizou 16,8 milhões, sendo estacionamento 12,2, energia 3,1, água 1 milhão e administração 0,5 milhões de reais. Na página 9, os principais indicadores financeiros da companhia. Nesse trimestre, o NOI foi de 21 milhões de reais, um crescimento aí de mais de 23% em relação a 2008, e uma margem de 81,7%. O EBITDA ajustado foi de 18,6%, com um crescimento em relação ao 3T08 de mais de 25% e com uma margem de 72,5%. O lucro líquido e o FFO ajustados foram de 4,2 milhões e 6,5, respectivamente. Na página 10, as mesmas figuras com relação aos 9 meses. O NOI atingiu 57,7 milhões, com margem de 80,8. O EBITDA ajustado, 51 milhões, com a margem de 71,4. O lucro líquido e o FFO ajustados foram de 18,2 milhões e 25,1. Na próxima página, a página 11, a gente mostra a posição do endividamento em 30/9. O endividamento total bruto da companhia era de 322,1 milhões. O saldo das disponibilidades na mesma data é 16,5, o que leva aí o endividamento líquido no final do trimestre de 305,6 milhões de reais. Do total do endividamento, 51% está indexado ATR, 24,4 ao IGPM, 16,8 ao CDI e 3,7 pré-fixado. Com relação ainda ao endividamento, a gente tem em torno aí de 20% no curto prazo, Mas nos últimos dias nós contratamos a RB Capital para a estruturação de uma operação de securitização de CCI vinculado a alguns nossos shops, num volume de até 60 milhões, com prazo em torno de liquidação aí de os próximos dias, com 120 dias e prazo de 10 anos, sujeito aí ao processo de legal e de diligência. Com isso, eu passo a palavra para o Alessandro. Mais uma vez, obrigado a todos.
Obrigado. Ricardo, falando então agora a respeito da companhia, nós entramos na página 13, passamos rapidamente pelo primeiro slide, cujos diferenciais, mais uma vez, nós chamamos a atenção, que são o foco mercadológico, né, que é a compreensão do varejo, além da compreensão apenas pelo lado do real estate. E uma vez que há essa estratégia, também há um foco então nas classes B e C de varejistas, que são os varejistas que vendem para classes B e C de consumo. Além disso, temos a inovação de serviços complementares, a participação majoritária nos seus empreendimentos para a implementação de tais serviços e também para a administração do tenant mix, no sentido de atingir as suas estratégias. Passando para a página seguinte, 14, nós identificamos nesse slide, mais uma vez, quais são as formas de crescimento da companhia, que é pela aquisição de shopping centers, cujas taxas de internas de retorno objetivadas são de pelo menos 12% real, e os greenfields estão com as mesmas taxas em 17%, e também existem as duas outras estratégias, que são as expansões dos shopping centers existentes, que fazem parte, inclusive, da estratégia de turnaround, que é a repotencialização em função de uma melhor exploração das vendas naquele shopping center e, portanto, melhor captura do custo de ocupação pelos lojistas em função dos melhores performances de vendas. Notamos também nesse slide que os greenfields em desenvolvimento representam um pouco mais de 30% da ABL própria da companhia, já os considerando, e isso tem um grande peso no desenvolvimento da companhia, equivalendo a aproximadamente mais de 140 milhões de reais já investidos nesses greenfields, o que corresponde a uma grande parte de capital, seja por equity ou de dívida, já investido nesses ativos. Tal estratégia de crescimento leva à alavancagem da companhia, que seria menor não houvessem tais greenfields em desenvolvimento como estratégia da companhia. Na página 15, nós identificamos os shopping centers atualmente no portfólio, já com aqueles inaugurados no último trimestre, no segundo tri, que é o outlet e a parte também de repotencialização do top center, e aí também os greenfields em desenvolvimento, ambos com uma participação média, tanto a carteira existente quanto a carteira em desenvolvimento, próxima de 83%. Mais uma vez, nós apresentamos aí quais são as áreas geográficas da companhia no slide 16. Em São Paulo, como a principal companhia dentre os peers, dentre as companhias listadas, é a que tem maior número de shopping centers e maior ABL própria no estado de São Paulo, o que para nós faz bastante sentido, em função do que isso representa tanto em termos de PIB quanto em termos de varejo nacional. E as regiões Sul e Sudeste, que representam quase 3/4 tanto do PIB quanto do varejo nacional, são as que são o foco da companhia. Isso leva a um maior conhecimento do varejo e um relacionamento com essa base de varejistas, lojistas nossos, né, nessas regiões, que permite a nossa estratégia, como lá apresentado no primeiro slide, no 13. Na página seguinte, nós fazemos uma atualização aí do quadro de serviços complementares, que são os que originam aquelas receitas de serviços para a companhia. Já aproveitamos também para informar que os serviços de energia de Santana e de Suzano passam a entrar em operação durante o quarto trimestre, passando durante o quarto trimestre a implicar em receitas também para a companhia por esse serviço de mais dois shopping centers, dentro dessa estratégia de crescimento da prestação desse serviço pela companhia. Esse serviço, além de gerar receitas para a companhia, também tem uma estratégia de sustentabilidade para a mesma, como na página 19, já que privilegia o uso racional de recursos hídricos e sua reutilização, além de fontes de energia alternativas, homologadas pelo Programa de Fontes Alternativas do Governo Federal, agregado também a outras políticas de sustentabilidade da companhia, como a parte de reciclagens e projetos mais inteligentes para iluminação e urbanização dos shopping centers. Vamos então à página 20, na sequência apresentando o desempenho acionário, um gráfico mostrando o desempenho da companhia versus o Ibovespa e o quanto isto foi representativo desde janeiro desse ano até o ponto do final do terceiro trimestre e depois no ponto atual mais recente na sexta-feira passada de negociação das ações, o último dia antes do atual, o dia que nós fizemos a divulgação de resultados. Finalmente, na página 21, apresentamos aqui mais uma vez a estrutura acionária da companhia e quais são os índices a que ela está atrelada. Entramos, então, a respeito da análise do setor, já na página 23, e aproveitamos novamente para apresentar um slide que em algumas apresentações já havíamos feito, que é o slide sobre a capacidade de desenvolvimento do mercado brasileiro dados outros tipos de shopping center. Nós acreditamos que o conhecimento de diversos modelos leva a uma maior flexibilidade de operação da companhia, por um lado uma estratégia de diluição de risco, e por outro lado maior capacidade de crescimento por ter outras áreas que ela pode desenvolver. Esse tipo de operação, que no Brasil ainda é mais restrito, se vocês identificarem como as companhias hoje estão operando, dentro da General Shopping, nós identificamos diversos exemplos para cada um dos modelos de shopping center. Então, nós temos shoppings super regionais, como por exemplo Internacional, existem operações regionais, como no Paraná, Suzano, operações de vizinhança, que nós temos como Santana, Presidente Prudente, comunitários como Osasco, shopping lifestyle como Unimart, power centers, que um exemplo disso é a agregação do Internacional mais do alto, inclusive com operações stand-alone que acabam gerando um fluxo no seu entorno, como, por exemplo, operações de material de construção que estão no entorno dessas nossas operações da companhia e que agregam também fluxo, shoppings temáticos, como, por exemplo, o Alto, Outlet Center, que o primeiro inaugurado no Brasil com este conceito foi o dito Peva, o São Paulo Premium. Então, isso demonstra que a companhia tem tido expertise, capacidade de desenvolvimento e operação em diversas áreas, sendo também um diferencial para a mesma. Nós vamos, então, entrando na análise de indicadores econômicos. Na página 24, identificamos aqui, dentro dos últimos 4 anos, o menor índice de desemprego para o período de setembro, então, que é o final do terceiro trimestre do ano. E isso também leva a um indicador de massa de rendimentos, que na página 25 apresenta sua evolução, com constante crescimento aí, graças a promoções, principalmente a promoções sociais, principalmente de classe B e C, que são os alvos dos nossos locatários, os lojistas presentes em nossos shopping centers. De acordo com o que manifesta o IBGE na última pesquisa mensal de comércio, essa, que é o crescimento da massa real de rendimentos, é a causa direta da expansão do varejo. Na página 26, nós mais uma vez atualizamos os índices de expectativa do consumidor, e esse índice nós mais uma vez aqui chamamos a atenção que, apesar dessas boas expectativas, temos que ter atenção porque mais uma vez e pela segunda vez na série histórica, a primeira ocorreu em meados do ano de 2008, mas pela segunda vez, o índice de expectativa atual cruza novamente e passa a curva do índice de expectativa futuro, o que pode ter efeito sobre a saturação ou não do crédito ao consumidor, a ser tomado pelo consumidor. Continuando a análise da parte do varejo, nós, na página 27 e 28, identificamos o comportamento de diversas categorias, de acordo com as distribuições nos critérios IBGE, mas algumas ainda têm um comportamento errático, portanto, é sempre importante cruzar as tendências macroeconômicas com o desempenho de cada micro-região de shopping center para identificar quais são os potenciais de demanda em cada categoria presente no shopping center. Por outro lado, de acordo com analistas econômicos, apesar de um crescimento em setembro de 0,3% sobre o mês anterior, menor do que os meses imediatamente anteriores, de 0,5% e 0,6% respectivamente, o fato de ser o quinto crescimento consecutivo sugere uma expansão mais ampla por todas as categorias do varejo. Setembro de 2009 sobre o setembro de 2008, aí sim apresenta um crescimento real de 5%, que é uma performance bastante substancial, considerando os eventos econômicos globais dos últimos 12 meses. Finalmente, a companhia considera que tais cruzamentos de análises econômicas e de varejo são os que diferenciam a sua forma de compreender o mercado de shopping centers. Eu passo agora a palavra de volta ao operador para a sessão de perguntas e respostas. Obrigado.
Com licença, senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Para retirar a sua pergunta da lista, digite asterisco 2. Esta teleconferência é exclusiva para investidores e profissionais de investimento. Novamente, caso queira fazer alguma pergunta, por favor, digite asterisco 1, estrela 1. Com licença, nossa primeira pergunta vem do senhor Tarciano Leme, da Constância Investimentos.
Boa tarde, Alessandro, Ricardo. Minha pergunta vai em relação à estrutura de financiamento da empresa. Vocês falaram um pouco do novo CRI que vocês estão montando, né? Se vocês pudessem falar um pouco mais, porque vocês têm aí, vencendo no curto prazo até o final do ano, uma certa quantidade de dívida, né? 50, 60 milhões aí no balanço de vocês. Como é que está a perspectiva para o prolongamento desse endividamento?
Luciano, boa tarde, Alessandro. Como o Ricardo falou, primeira questão, nós temos aí um volume de curto prazo, né? Que é, na verdade, não vence até o final do ano, é curto prazo, é de 12 meses, mas isso daí já tem vencimento para 2010, tá? Mas mesmo assim, considerando 12 meses de curto prazo, o que nós estamos desenvolvendo, literalmente, é a contratação de uma operação de estruturação de captação de recursos vinculado a shopping centers nossos, então a operações imobiliárias, tá? Nós não podemos entrar em maiores detalhes justamente por isso daí ser sujeito a registro de CVM e aí por ser uma oferta por recomendação dos advisors da operação, tanto em estruturação quanto jurídico, nós não podemos dar os detalhes da oferta por ser uma oferta, justamente. Tá? O que a gente pode dizer é justamente que é um volume de até 60 milhões e a liquidação financeira dessa operação deve ocorrer em até 120 dias, sujeito a esses registros legais.
Ah, perfeito, obrigado.
Peço desculpa, mas justamente por ser uma operação que exige um compliance, a gente não pode entrar em detalhes de guidance dela.
Certo, Alessandro. Mais uma pergunta na mesma linha. Vocês, como é que está evoluindo o pensamento de vocês a respeito da estratégia de financiamento, talvez de prazo mais longo, pensando aí em crescimento da companhia?
A companhia tinha sempre teve uma estratégia desde o seu IPO em 2007 de fazer uma oferta inicial, que era 2007 equity. 2008 era uma estratégia de emissão de dívida, que foi o que iniciado, e com o fechamento dos mercados, as operações ponte acabaram tendo que ser mais alongadas, duraram mais tempo do que era o planejamento inicial. Mesmo assim, nós passamos a emitir operações estruturadas locais, tanto que fizemos nos dois últimos CRIs. Você identifica aí na página 11 da apresentação o quanto você tem aí da companhia em CRIs, em CCIs, né, porque são securitizados como CRIs. E dali por diante, considerando um alongamento das tranches finais de dívida, a estratégia da companhia passaria a ser adiante emissões balanceadas de equity e dívida. E isso é o que deve passar a ocorrer uma vez a companhia retome o alongamento dessas operações. Além da própria geração de caixa da companhia, mas também fazer mais emissões futuramente na sua estrutura de capital.
Está ótimo, muito obrigado.
Imagina, à disposição.
Com licença, a nossa próxima pergunta vem do senhor Sami Karlik, do Fator Corretora.
Boa tarde, Alessandro, Ricardo e Márcio. Eu queria entender uma pergunta mais específica, a questão do imposto de renda no trimestre, né, você pega aí, foi mais ou menos 3 milhões, deu mais ou menos 12% da receita líquida, um crescimento em relação ao segundo tri, que foi mais ou menos 7%. Qual que é a explicação para esse crescimento? Obrigado.
Oi, Sami, boa tarde, tudo bom?
Tudo bem, você?
Tudo bom. Basicamente, nos trimestres, o que a gente tem? Basicamente, a maioria dos shoppings, elas são tributados aí com base no lucro presumido. Um ou outro que lastreiam operações de CRI estão tributados com base no lucro real. E as empresas de serviços, no caso de estacionamento, também tributado com base aí no lucro real. O percentual do imposto de renda líquido, no caso das empresas de lucro presumido, é em torno aí de 10,90% sobre a receita bruta. No caso das empresas com base no lucro real, 34% do lucro tributável. Nesse trimestre, a gente não teve nenhuma situação, nenhum item extraordinário, então o imposto de renda desse trimestre é calculado aí com base nessas premissas. Então esse é o imposto de renda aí normalizado da companhia.
Tá, perfeito, obrigado.
Obrigado.
Com licença, nossa próxima pergunta vem do senhor Bruno Piacentini, da Fama Investimentos.
Boa tarde, Ricardo. Boa tarde, Alessandro. Tudo bem? Minha pergunta é em relação à receita por metro quadrado, tanto do portfólio antigo, quanto do adquirido, quanto do original. Queria saber o que vocês estão vendo. Ainda tem uma diferença de performance entre o original e o adquirido. Queria saber se daqui para frente vocês acham que essa diferença tende ainda a diminuir, como vem diminuindo, ou agora ele já alcançou o nível de estabilidade, quer dizer, de reestruturação que vocês almejavam desde o começo.
Bruno, Alessandro, operacionalmente, óbvio, a cada mês que passa, a cada trimestre que passa, nós vamos diminuindo aí a diferença do que a gente tinha como potencial aí adiante. Se você for ver aí que você tem, em termos de trimestre, você cresceu, passou aí já dos R$ 105,00, já em R$ 77,00 um metro quadrado no trimestre, que a gente tinha como uma meta aí justamente ultrapassar desses R$ 100,00 um metro quadrado, mas ainda acreditamos que há potencial também a crescer nesse portfólio adquirido, em termos de aluguéis por metro quadrado. Então, ainda acreditamos que há um potencial aí de crescimento, não podemos dar um guidance nesse sentido, mas existem shoppings que estão ainda em processo de refurbishment e de turnaround aí nas suas operações de mix e também eventualmente sujeitos a alguma expansão, por isso que pode repotencializar a sua performance. Quanto aos serviços, aí sim fica mais óbvio também tal potencial, como, por exemplo, o que a gente comentou aí a respeito de Suzano e Santana, já entrando com energia para o próximo TRI. Então, tem naquela página que a gente tem especificamente quadro de serviços, mostra aí o que tem de potencial também a desenvolver. Ambos os casos, a gente acredita, e mais óbvio nos serviços, mas os aluguéis também ainda têm potencial de crescimento, sim, senhor.
Perfeito, muito obrigado.
Imagina.
Com licença, lembrando que para fazer perguntas basta digitar asterisco 1, estrela 1. Novamente, para fazer uma pergunta, por favor, digite asterisco 1, estrela 1. Com licença, encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas da General Shopping Brasil. Gostaria de passar a palavra ao senhor Alessandro para as considerações finais.
Obrigado a todos os presentes à nossa teleconferência, tanto conectados aqui pelo painel de ligações quanto pela internet. Permanecemos à disposição de todos pelo nosso departamento de RI, através da minha figura e também da pessoa do Márcio Gnocca. Para todos os contatos, como sempre, aí nos colocamos. Agradecemos também aos colaboradores pela sua contribuição ao nosso desempenho. Muito obrigado.
A teleconferência da General Shopping Brasil está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham uma boa tarde. Obrigada.